Olá a todos e a todas, estamos aqui para mais um Papo 217. Hoje aqui a gente está com a equipe de sempre, Cezinha.
E aí, galera?
Eu, Júlio. Aí estamos com o menino Sam.
Boa noite, boa noite.
A linda da Pamela.
Olá, tudo bem?
E a mais maravilhosa de todas hoje. Uma convidada que eu amo, amo ela, amo a família dela, todo mundo. Vamos lá aqui, ó, Suzane Jardim.
Hello.
A Suzane, que é historiadora pela USP, mestrando em ciências humanas e sociais pela UFABC, pesquisadora em criminologia e relações raciais, filha da dona do bar do Coco Verde e grande amante de karaokês, além de diademense, que é a maior qualidade que ela pode ter. Uma pessoa pode
e
ter.
E hater da família Charlie Brown.
Contou o bigode.
Ah, contou a história. Os podres.
Só pra lá, né?
É verdade. É, jurada de morte pela família Charlie Brown.
Pela família Charlie Brown, mano.
Mas como assim? Conta essa pequena história pra nós.
Essa pílula. Como que você joga isso e não fala o resto?
Não, foi uma bela fase da minha vida, que eu já tinha mais de 25 anos e me apaixonei por um cara que era muito fã do Chorão. Mas ele era nível que o Facebook dele era só frases do Chorão, sabe? Assim, um rolê. E aí eu tirava um sarro, tá ligado? Eu falei, mano, que porra é essa? Eu zoava. Aí um belo dia o Chorão morreu, a gente já tinha terminado. Eu nem falava mais com o cara. Ele veio no meu inbox. E aí, vagabunda, tá feliz agora? Mandar a família Charlie Brown te cobrar, tá ligado? Eu...
Ué, mano?
Caralho, velho, que aleatório.
Essa é a minha história. Beijo, Thiago. Saudade.
Que aleatório, velho.
Ué, mano?
Mano do céu, velho.
Acontece, gente, acontece.
É isso, gente. Não se relacione com ninguém da família Charlie Brown, porque você pode ser ameaçado.
A não ser que você...
é perigoso.
A não ser que você seja da família Charlie Brown. E você pode se relacionar com outras pessoas da família Charlie Brown.
Se relacione entre si, família Charlie Brown.
Isso. Acho que é o mais inteligente se fazer. Suzane, quer se apresentar? Falar um pouquinho de você, o que você gosta, o que você não gosta, quem é você, quem não é. Fala aí pro pessoal que não te conhece.
Bom, tem muita gente no mundo que não me conhece, mas enfim, eu acho que você resumiu, é isso, né? Eu sou de Diadema, eu me mudei recentemente, na verdade, já estou com saudade dessas belas ruas calorosas, né? Agora eu tô aqui em São Paulo e tal, ainda não me achei, mas é isso, eu sou historiadora, eu atuo como professora, pesquisa, trabalho para audiovisual, eu sou aquela famosa desempregada que arranja bico, mas as pessoas, né, falam, ah, empreendedora, freelancer, né, que agora é um novo linguajar para você não dar na cara de que tá meio lascada da vida. E é isso, eu atuo com esses casos e principalmente com questão carcerária, questão de drogas, pensar violência de Estado, é minha atuação principal, a minha pesquisa atual do mestrado. Eu estou fazendo um trampo analisando os movimentos negros do passado, da década de 20 até mais ou menos a década de 60, para entender como é que esses movimentos pautavam a questão de cárcere e a questão do crime, para entender também, porque a minha tese, a minha hipótese é de que quando você é negro na sociedade brasileira, que é uma sociedade racista e punitiva, isso também molda o seu modo de lutar e o seu modo de agir como negro. Então, eu tenho visto que, sei lá, esses movimentos negros do passado, eles eram muito conservadores, saca? Eles tinham uma cobrança enorme, assim, do pessoal negro, de você tem que andar na estica, você tem que falar bonito, você tem que ser muito bem educado, você tem que amar a pátria, que é um rolê que todo mundo que tem vovó negra, assim, mais velho, pega também, né? Você tem que ser o mais bonito, mais bem arrumado, saca a mãe do Cris? Aquele negócio lá, entende? Então é um movimento que dialoga muito com isso, e eu vou estudando quanto isso também tem a ver com a lógica punitiva social, né? Você não pode ser identificado de modo nenhum com um bandido, por aí. Então é isso aí, né? Gosto de Hermes e Renato, não é mesmo? Que é importante, não é mesmo? Tamo aí. Tamo
ótimo.
Aí.
Gente, antes de começar as perguntas para a Suzane, eu tenho que falar uma coisa que eu esqueci. A gente está fazendo novamente, a gente vai falar de novo da rede coletiva de apoio. Hoje a gente vai fazer. A gente adorou fazer leilão, a gente vai fazer todas as terças-feiras agora. A gente
vai
leiloar hoje.
Tendo material, a gente vai fazer leilão.
Aqui, deixa eu ver, dá para ver aqui, ó.
Tá ótimo.
Delírios Poéticos do TU. Para quem não conhece, o TU é o Adilson. que trabalha no coletivo 217, também é um colaborador. Então, o leilão de hoje é o livro, mais uma máscara da rede coletiva de apoio, tá? Com o logo, é que eu não vou abrir aqui que tá esterilizada, mas com o logo, bonitinha e tudo mais. Aí o lance mínimo é R$35. Vamos chegar aí nos três dígitos para virar pelo menos umas três cestas básicas, galera. Falou. Agora
pode... Tá começando lá em cima. Isso é que eu tô adorando. Começou com
o vídeo. Só colocar o lance aí no comentário que a gente vai vendo aqui. Depois a gente anuncia quem vai levar.
Boa. É, a gente vai falando durante o programa. Então, para relembrar todo mundo, quem chegar depois também vai ficar sabendo. Não vai ser um negócio que a gente vai avisar agora e na patifaria. Não se preocupem. Suzane.
Eu.
Você que é a nossa especialista aqui, estudiosa, mestranda. Você é quase a mestra desse rolê aqui. Quase o senhor Miyagi.
Exato.
Mestre Miyagi. Vamos falar um pouquinho aqui da situação carcerária do Brasil. E, tipo, é uma das coisas que você manja e tem muita relação com esse problema de racismo estrutural que a gente vive. É onde o problema praticamente nasce.
Não é praticamente, é literalmente.
Obrigado. E se você tiver alguma coisa também, alguma informação sobre o Covid, ou como está sendo tratado esse assunto dentro do sistema penitenciário brasileiro, tipo, dá um panorama pra gente aí sobre isso.
Tá. Bom, vou falar um pouquinho de atualidade, né? O que tá rolando.
Sim.
A gente, desde o início, quando se começou a falar de pandemia, quando se começou a pensar que isso poderia ser um problema no Brasil, todo mundo que trabalha com questão de cárcere foi avisar e foi atrás, porque algo deveria ser feito em relação ao sistema carcerário. Eu acho que não é novidade para ninguém que a gente tem uma malha carcerária hiperlotada, com condições indignas de vida, sabe? Eu acho que, tipo, real, animais não merecem estar na situação que seres humanos estão ali, tá? Então, obviamente, uma doença contagiosa, ela teria uma potência não só de causar um desastre para as pessoas que estão lá, mas também para todas as comunidades, os trabalhadores envolvidos, né? Porque é o que a gente sempre fala. O cárcere, no Brasil e no mundo, ele, na real, é uma rede, né? Ele é uma rede que movimenta muito dinheiro, muitas pessoas. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem várias cidades nos interiores que tem a sua economia intrinsecamente ligada à cadeia, sabe? Aquela cidadezinha pequenininha que monta uma cadeia enorme. Então a gente tem uma rede real saindo disso. Então todo mundo que era do movimento, os militantes foram atrás. E aí se conseguiu sair uma portaria indicando que se fizesse o que fizeram em vários outros países, que era dar prisão domiciliar para a maioria das pessoas possíveis, aqueles que não cometeram crimes violentos, que estão lá por causa de crime de drogas, né? Que é aquela famosa coisa do crime sem vítima, crime contra saúde pública, sabe? Aquela coisa.
Sim, então, sim.
O presidente não está atentando nem um pouco contra a saúde pública atualmente, não é mesmo? Mas o cara que fuma maconha, enfim.
Exato.
Pois então. Então, essa era a indicação. Por óbvio que vocês devem imaginar, esse tipo de indicação, ele sofreu uma série de resistências, não está rolando. Saíram algumas prisões domiciliares e cada uma que sai a gente comemora, porque o que aconteceu, na verdade, é uma falta de diálogo completa, uma falta de informação. De primeira, suspenderam, né, as visitas de todas as prisões. Ou seja, os familiares de presos, eles não sabem exatamente qual é a situação, porque eles romperam as linhas de contato.
Inclusive, desculpa interromper, Suzana, inclusive isso gerou uma rebelião logo no começo da pandemia, né? Foi justamente por isso, né?
Exatamente, e a tendência é que gerem várias rebeliões, sabe? A tendência é bem essa, porque você imagina, alguém solta pra ti, isso é tipo, cadeia não é Big Brother, saca? No Big Brother tava todo mundo lá preso, chegou o Thiago do Sapatênis e avisou, gente, tem uma pandemia no mundo, mas tá tudo legal,
fica
tá?
Fica tranquilo.
Então, lá os caras têm toda assistência, na prisão é outro rolê, jogam essa bomba, não te dão nenhuma assistência, não te dão informação, não sei vocês, até eu ia tacar fogo e sair correndo, saca? Sim. Então a lógica foi mais ou menos essa, suspenderam as visitas, suspenderam as saídas temporárias que estavam previstas e tudo mais. E aí agora há um monitoramento sendo feito sobre os casos e tudo mais, mas esse monitoramento ele tem sido bastante criticado porque ele tem vários problemas. Eu até aproveito para quem é interessado no assunto, querer saber como é que está a pandemia no sistema carcerário, tem uma página no Instagram que é @infovirus. E essa página, ele faz um monitoramento do que o governo está soltando sobre pandemia no cárcere. Então, certo. Por exemplo, num primeiro momento deram um número de pessoas infectadas que não contava os funcionários, por exemplo. Então, tipo, porra, bicho, aí é complicado, porque, né, os funcionários também estão lá, também são índice de risco, não é mesmo? Também tem contato com a galera.
Então, são os funcionários que saem e voltam o tempo todo. Se tem alguém que pode transmitir, são exatamente os funcionários.
Exato, entende? Então, tem uma série de problemas, cada dado novo que sai, o Infovírus está trabalhando em cima, vendo relato, vendo tudo. E agora a última, né, que tem tomado a mídia e tudo mais, é uma proposta que tem sido feita de que, em vez de dar a prisão domiciliar, a proposta agora é de você colocar containers próximo às prisões, tipo, literais containers, sabe? Para isolar as pessoas com sintomas. Então, a ideia é botar um barracão e botar todo mundo que tem sintoma de Covid-19 nesse barracão.
Nossa, tipo, é o submundo do submundo que é o sistema carcerário.
Exato.
Exatamente.
Que é mais louco, né? Porque nesses hospitais de campanhas que eles fizeram aqui em São Paulo, principalmente, tem todo o esquema lá, o aparato, tal, aquele circo todo, só que não tem profissional o bastante. Não tem, tipo, máscara, os caras estão com crise de vários utensílios. Imagina esse container pro preso. Numa sociedade que a galera gosta de punir, né? Acha que não, o cara, mano, ele é maconheiro, já... ele tem que se ferrar, tá ligado? Então, ele
isso
não tem
já direito. Até cai naquilo que a gente falou na semana passada, né? Que é a questão da suposta higienização que eles querem fazer, né? Pra eles muito válido jogar um monte de cara dentro de um container e deixar todo mundo morrer, é isso que eles querem.
Sim, exatamente. E aí tá todo o movimento, né? #containersnão, da galera fazendo essa denúncia, indo, pegando, vendo as votações e tudo mais. Que essa é a proposta hegemônica. Então a gente está aí tentando pressionar para que isso não passe. Outra notícia boa para quem quer saber é que a gente sempre fala que, assim, a cadeia não é um rolê que só atinge o corpo de quem está preso. É um rolê que atinge as famílias e as comunidades. É todo mundo estigmatizado. E aí saiu um balanço agora que mostrou que uma parte enorme dos familiares de presos teve o auxílio emergencial negado. E aí, assim, né, porque puxaram ali, olha, pera, aquela coisa toda, e aí começaram a cortar familiares de presos. Também é outro movimento que as associações que fazem esse levantamento, que acompanham, estão tentando ir atrás para fazer essa galera ter esse direito. Porque é isso, né, a gente tem as bases dessa criminalização que leva à cadeia, que é uma base que, sei lá, vem do racismo biológico lá do século XIX, tá ligado? Você tem uma predisposição genética a cometer crime. E aí, quando você estende a punição, a estigmatização para a família e para a comunidade, para as pessoas ao redor da pessoa que está encarcerada, não é nada mais do que uma extensão dessa lógica, né? Uma preservação de tudo isso.
Cara, que loucura. Eu ia perguntar, você acabou comentando sobre... a gente tá com um problema de testagem no Brasil inteiro, né? As pessoas não estão sendo testadas. Estão sendo testados aqueles que já dão entrada no hospital com algum sintoma muito grave. Você sabe se na rede carcerária também é isso que está acontecendo? Só quem tem sintoma grave ou não está tendo teste de maneira alguma?
Você
sabe como é que eles estão trabalhando isso?
Os caras querem por um container, tipo.
Mas se eles chegaram o teste na farmácia. Para as pessoas comprarem.
A pergunta é por quê? Para eles chegarem a pensar em container, porque tem algum número já para tratar isso.
Tem algum número, eu acho. Eu não tenho os números atualizados, na verdade, mas eu acho que real, acompanhando o vírus, vocês vão ver os dados lá e tudo mais. A lógica de testagem nas prisões é exatamente as lógicas de testagem das periferias brasileiras, né? Testam em casos muito extremos, não é mesmo? E aquela coisa toda. Mas o que a gente tem que entender aqui é que até muito recentemente a cadeia, ela, por exemplo, sei lá, em São Paulo, eu acho que a gente tem um hospital, né, que é o hospital prisional, voltado para as pessoas. Então, todas as pessoas que estão presas no estado todo, em tese, deveriam viajar para serem atendidas naquele hospital. Claro, né? Você sabe como é que acontece. E aí, na prática, o que a gente tem é que em várias unidades prisionais, pelo mais, sei lá, as pessoas estão com pneumonia, paracetamol. A pessoa tá com sarna, paracetamol. A pessoa tá com tuberculose, paracetamol. Então, assim, né?
É. As testagens não são confiáveis. Talvez os números que eles apresentem talvez não sejam confiáveis.
Não, e é exatamente isso que o Infovírus faz, né? Ele pega os dados e ele fala: olha, então, esse dado não faz sentido, porque saiu uma malha de testes ali que deu isso. Entende? Eles estão tentando fazer uma disputa mesmo, uma disputa de narrativa mesmo, para mostrar que, olha, o dado ele também tem que. Assim, a construção de dados, ela também é política. O que se apresenta publicamente, vindo do sistema público, ele também é moldado, ele também tem interesses. Então, assim, né, mesmo que eu fale aqui, só quem tá lá dentro vai saber como é essa coisa, porque afinal de contas, nem as famílias estão podendo mais, né, fazer os movimentos, os pouquíssimos movimentos, né, tipo a pastoral carcerária, que costumavam entrar dentro da prisão também, estão agora com essa... entrada proibida devido à pandemia. Então é muito complicado a gente realmente ter um panorama real do que está acontecendo, mas obviamente não está melhor que aqui fora, não.
Sim, imagina.
E além do. E além, como você disse, né? Além desses dados serem alterados, vai. Esses dados só mostrarem o que realmente quer ser mostrado, o que realmente interessa. Um exemplo bom é a gente ver agora o nosso novo. Não sei se a gente já tem ministro, nosso novo ministro da Saúde, agora tem o boletim da vida, né? A gente não sabe mais quem morreu. A gente sabe o número de pessoas recuperadas.
É, tipo... Maravilha.
Então, e eu acho, assim, Suzane, é uma pergunta, mas é uma pergunta com uma afirmação. Esse tipo de informação, quando você passa para grande massa, socialmente, a galera não está interessada, né? É meio que para um gueto, para um grupo de pessoas que tem familiares presos e tudo mais, né? É uma informação que quando você joga... Pra geral, assim, tipo, ah, o que você quer saber da vida do preso, sabe? Tipo, é aquela, como você disse, tá enraizado na gente a questão da punição, né? Então, o cara cometeu um erro, ele tem que ser execrado da sociedade e acabou. É como se direitos humanos, qualquer outra coisa que fosse prol a vida, né?
Coisa de esquerdista.
É, não, é tipo, sei lá, né? Coisa de louco, sei lá. Não é, acho que é, beira até o extremo do esquerdista, sabe? Aquele esquerdista que já levou o bandido pra casa, sabe? Aquela coisa. Sim. Então, acho que são duas batalhas aí, né? É a... Você conseguir o interesse da... Porque se fosse isso que fosse de interesse social, talvez não seria tão ruim quanto é. Seria menos pior. Melhor não vai ser. Nunca. Mas teria menos pior do que é, sabe? Mas eu acho que a gente precisaria arrumar um gancho de que isso fosse... gerasse um interesse social. Sabe?
Esse gancho se chamaria empatia. E...
É, mas aí outra coisa.
Aí é esperar muito.
Em outro gancho.
Não, mas aí que tá. Porque, na real, a existência da prisão como instituição, ela depende exatamente que todo o resto dos cidadãos entenda as pessoas que estão lá dentro como pessoas que podem morrer a qualquer momento. Sim. Entende? Tipo, desde a lógica, se você pensa, sei lá, é o que eu sempre falo, tem uma galera que naturaliza a cadeia, né? Tipo, Deus falou... Que se faça luz, que se faça Carandiru, depois Adão e Eva, sabe? Como se tivesse ali, tá na Bíblia, aquela coisa. E não, velho. Cadeia do jeito que a gente conhece é um bagulho muito novo pra quem, né, estuda história e tudo mais. Tem menos de 300 anos nesses moldes. Sim. E ela vem exatamente numa época onde a gente tá moldando, criando o mundo moderno, as democracias liberais e aquela coisa toda. Então, se você vai acabar com a escravidão, você precisa de outra política.
De alguma coisa para sustentar, né? Esse liberalismo. Exato. Aí, né?
Uma outra política segregacionista.
Exato. Não, alguém tem que trabalhar, mano. Tá ligado? E essa pessoa não pode ter um custo muito caro, senão eu não enriqueço.
Essa é a base do capitalismo, né?
Exato, que é outra falácia, porque tem uma galera que jura que tá preso e tá num hotel 5 estrelas, né? E ainda passam os dados dizendo que o custo de um preso é 2, 3 mil reais, 4 mil reais por mês, sendo que todo mundo que trabalha com a questão ou é familiar de preso sabe que são os familiares que tem que dar o jumbo, que tem que garantir tudo. Então, porra, se a família gasta toda a renda delas pra sustentar o preso que tá lá dentro, porra, de onde tá vindo esse
número? Onde tá vindo? Esse número tá sendo preenchido em algum lugar.
Exato.
Não é no preso.
Você não tem
médico, preso.
Você não tem remédio.
Então, mas então, aí é que tá. Essa informação as pessoas não sabem. Porque daí o que você vê de gente falando, né? Mas a gente que banca os presos, a comida dos caras, a maioria das cadeias é terceirizada, sabe? Tem um monte de coisas que as pessoas não estão sabendo. O jumbo, as pessoas acham que é uma coisa a mais que você tá dando. Uhum. Não,
eu
é pro cara poder fazer.
Então, oh, eu vou mais além, tipo, as pessoas não querem saber.
É, então.
Elas não realmente buscam. Não querem saber. Ela pega um negócio pra si e foda-se, essa é a verdade, e isso tá acontecendo em vários locais da... Ah, tipo aquela bolsa... A bolsa preso, que inventaram aí uma época aí. Ah, que o preso ganha...
Auxílio presidiário.
Isso, os caras falaram, o cara ganha R$2.000 de auxílio penitenciário. Eu falei, quanto você ganha por mês de salário? Cara, 1.500. Eu falei, então por que você não vai ser preso e ganhar mais?
É, melhor. É mais negócio,
caralho. Caralho, velho. Por que você não comete um crime, vai preso e ganha R$2.000 pra sua família? Mais
para de chorar, filha da puta.
Aí o cara travou, tipo... Não, velho, isso não é assim, não, isso não funciona desse jeito, entendeu?
É, então, e eu acho que é exatamente isso. A gente tem que entender o surgimento de prisão como formação da modernidade, como projeto político e como criação mesmo de uma massa que é matável. E é o que eu sempre falo, eu acho que o mais importante de prestar atenção nessa questão prisional, a gente que é crítico ao sistema, que fala mal do governo e tudo mais, é entender que se quiserem, amanhã a gente é criminalizado passo a passo. Assim. Que é o que sempre aconteceu nas ditaduras e sim, tudo mais. Quando não te podem controlar, jogam lá a taxa de criminoso. E aí você vai ser estigmatizado igual, quem é que vai dizer que não? Que é o que acontece hoje com qualquer jovem negro que é baleado. Dá 10 minutos, tá lá no WhatsApp a foto de qualquer outro neguinho segurando um fuzil e todo mundo diz, ah, era ele? Que bom, né?
Morreu o João Pedro, inclusive, já aconteceu isso com o João Pedro. A família dele teve que vir na televisão e falar, não é meu filho. Só que mesmo assim já espalhou e tem gente, a mãe dizendo que não era o filho dele, gente desmentindo a mãe, falando, não, é seu filho sim. Cara, é o absurdo do absurdo, tá ligado?
Mas aí é normatizar o assassinato. Vamos supor que seja o João Pedro segurando lá uma arma pro alto. Por que que o Estado tem o direito de matar o João Pedro?
Dentro de casa.
A gente não tem um negócio bonitinho lá, o nosso que chama Constituição? O que que tinha que acontecer com o João Pedro? Se ele tá dando tiro pro alto dentro da casa dele? Ser julgado, passar por todo aquele trâmite que no papel é a coisa mais linda do mundo. O que acontece com o João Pedro? A gente tem um governador no Rio de Janeiro que falou, não, a gente vai mirar na cabecinha e atirar. Sabe? Então, e aí tem gente que acha, não, beleza, mano, o cara é traficante. Tipo assim, foi essa construção que a Suzana tá falando de sociedade e tudo mais, ela faz com que o pobre vire inimigo do pobre. Uhum. E aí você cria, tipo, cria-se um medo da... Essa guerra contra as drogas é uma coisa... Inclusive, um adendo, queria parabenizar as drogas que continuam ganhando aí essa guerra. Mais um ano, parabéns. Invicta, queria dizer parabéns, drogas, vocês são demais. E aí é um bagulho muito louco, porque você cria um ódio e aí o cara da própria comunidade, ele odeia as pessoas que dividem com ele a comunidade, com medo de levar o filho dele pra criminalidade, pro tráfico, pra um monte de coisa. Só que realmente quem mantém esse sistema em pé e vivo não é julgado, né? Eu só falei tudo isso só pra dizer que o Estado não tem que matar ninguém. Independente do que o cara fez, ele tem que ser julgado, tá ligado?
Exato, até porque favela não tem fábrica de fuzil, né, gente?
Aquele fuzil russo vem como? De bicicleta? O cara tá de cavalo pra cá?
Então, Suzane, linkando com isso, inclusive, eu até comentei que a gente deveria ter mais empatia, mas uma das plataformas do atual governo para vencer as eleições foi justamente a falácia do bandido bom é bandido morto. Muita gente abraçou essa conversa, inclusive dentro das periferias. Bolsonaro teve ampla vitória dentro das periferias de pessoas que apoiam esse discurso do bandido bom é bandido morto e que as pessoas não têm que ter reabilitação, elas têm que ir para a cadeia e já era, acabar. Assim, eu queria ter uma noção de como isso chega para dentro das cadeias, para dentro do pro presidiário. Como é que eles recebem essa informação de que a grande sociedade hoje quer mais é que eles morram mesmo e que eles não têm que recuperar, eles não têm nem que sair de lá de dentro. Existe essa conversa? É passado pro presidiário essa ideia de que existe hoje um presidente que ganhou com essa plataforma ou não?
Cara, se você soubesse o tanto de gente presa que apoia o presidente, você não ia ficar louco. Sério, você não tem noção, porque o que a gente tá vendo, e eu acho que é sobre isso também que a gente fala sempre sobre cárcere, é que a lógica carcerária, a lógica de punição, ela é uma lógica promotora de performances violentas, certo? Então a gente tá falando de uma galera de maioria absoluta são homens, héteros, aquela coisa que vem das camadas mais baixas, e que eles realmente incorporam uma performance de violência. Eu acho que é muito importante a gente ser realista quando a gente vai falar sobre esse tipo de papo. Porque muitas vezes eu vou trocar uma ideia, a galera acha que eu tô vivendo em Nárnia, que eu acho que a sociedade é pônei. Cara, não é pônei. Inclusive, exatamente por não ser pônei, que o pobre, que o periférico, que ele apoia bandido bom e bandido morto. Porque é na periferia que mais se sente a violência. Saca? Sim. A galera de classe média alta, a galera milionária, eles têm seguranças, eles têm alarme, eles têm tudo, saca? No máximo, assim, quando acontece um caso com eles, toma a mídia inteira. Todo mundo vai se comover. Quem é que, sei lá, se roubam o telefone, é o salário do mês inteiro? É o pobre, velho. Então, obviamente, ele vai ter mais ódio de quem é ladrão. Obviamente, ele vai ter mais ódio, entendeu? E assim por diante. Quem é que mais apanha com violência doméstica e tudo mais? É a mulher pobre. Porque, né, enfim, vocês sabem como é essa questão. Sim. Então, assim, essas performances violentas que vêm muitas vezes com uma falta de formação política de base, e aí eu acho que eu falo aqui por todos, porque eu não sei quantos de vocês aprenderam política na escola pública.
Aquela não coisa. Teve isso.
Ninguém aprende.
Nossa, geografia que era pra fazer geopolítica ficava tirando foto de nós, tá ligado? Assim, né? Nada contra, tem umas fotos maneiras. Entretanto, porém, todavia.
É a camiseta do candidato.
Entretanto, porém, todavia. Então, assim, se você soubesse o quanto, fora que assim. É... Há interesse de um Estado em manter o ódio dentro da pessoa, entre o indivíduo. Porque é aquilo, se você tem ódio do fulano que está na favela e vende droga, você não vai parar para perceber o quanto o prefeito, o governador, o presidente, os empresários e quantas pessoas do transporte, blá, 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 eles também estão envolvidos no esquema. Sim. Então há interesses em torno disso, saca? Então, assim, toda essa narrativa de governo conservador, de que aí eu sou contra o crime organizado, desconfie.
Porque
não, vocês sabem, né? Afinal de contas, sim, milícia, sim, que eu saiba, eu também tá no Código Penal, não é mesmo? Aquela coisa.
Também é uma forma de organizar o crime.
Exatamente.
Da pior maneira possível, porque é onde eles mais exploram aqueles que já são explorados. É um bagulho absurdo, a milícia.
Exatamente. E é essa questão. Como o cárcere e toda a lógica punitiva, ela vem nessa linha política desde o surgimento das prisões, mesmo entre nós, a gente tem uma ideia de que certos criminosos merecem ser mais punidos do que outros, mesmo que a gente não diga. Se vem um cara e desvia dinheiro público, a gente, ah, não, blá, 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 fica revoltado e tudo, sim, mais, mas não é a mesma revolta do bandido bom é bandido morto. O diálogo, sim, do bandido bom é bandido morto, ele tem cor e ele tem classe, entende? Uhum. Sendo que os crimes de Estado, os crimes de desvio, os crimes de todas essas coisas, eles realmente matam aos milhares, todos os anos, certo?
Sim, sim.
Se você, sei lá, desvia, sim, a grana do SUS para qualquer outra coisa, quanta gente cai nessa? Muito mais do que a droga mata num ano. Real, sim, assim. Entende? Sim. Então, o que é crime de saúde pública, de fato, aqui?
Exato.
Exatamente. É, que, é isso que a Suzane falou do ódio. Existe um interesse, né, do governo no ódio. Porque, primeiro, o ódio ganha eleição. Porque se você precisa de um inimigo, pra você montar uma guerra. Não existe... Uhum. Imagina todo mundo em paz, todo mundo se amando. A gente precisa ter, a gente precisa ter uma coisa pro cara me salvar. Então, eu, exato, vou votar nesse cara porque ele vai me tirar disso. E esse lance que você falou do bandido, ele tem cor, ele tem jeito e tudo mais, isso é uma construção que a mídia fez, né? Porque você pega todos os filmes, vai, os mais antigos, né? Agora eles estão até colocando uns bandidos brancos também. Mas se você pega uns filmes mais antigos, tipo, o cara que abusa da menina, o cara malandro e tudo mais, ele é negro.
Na 13ª emenda, eles falam sobre isso, inclusive, como tem um ator americano famosíssimo da década de 30, que ele foi o primeiro caso de blackface, né? Que o cara, ele pintava o rosto dele de preto pra poder fazer o papel do cara mal. Inclusive, isso foi
uma... O Pedro Burro também, né? Que é aquele estereótipo do cara que adorava melancia.
O tio Ben. É, isso é uma construção muito antiga. A 13ª emenda, pra mim, é um filme que tinha que passar nas escolas, assim... Quarta série, a molecada tem que estar assistindo 13ª emenda.
Todo mundo chorando, catarrando ali, não conseguindo dormir. Boa ideia. Vai dar certo.
Bom, aí quem, sério, tem uns professores acompanhando a gente aí, ó. Pode mandar pra eles
assistirem. Ah, é isso que eu ia falar. E as interações aí, como é que tá?
Vamos ver aqui. Cezinha. Hoje tá com pouca interação. A galera tá...
A galera tá tímida, galera, hoje. A Mônica tá dando um oi aqui. Teve aqui semana passada. Vai reforçando o leilão aí, menina Pamela.
Ó, galera, o leilão tá em R$80. Hoje é o livro do TU, Delírios Poéticos e uma Máscara da Rede Coletiva de Apoio. Ó, mais 30 conto aí, a gente fecha 3 cestas básicas, hein, mano?
Aí, ó.
São 4, hein? Ó, tá muito boa de conta.
Caramba.
A Ana Cis disse aqui, bandido bom é bandido morto, mas só se for preto e pobre, não é mesmo?
É verdade.
E não é o cara que te entrega droga também, porque o bandido bom é o bandido morto, mas aquele outro cara.
É um outro bandido.
O cara que faz o avião pra você.
Pode ser o seu bandido. Parceiro,
não. É, não. Entendeu? É um...
O que vende a balinha no rosto.
Não, bandido bom é bandido morto. Então, bandido bom é bandido morto, mas o seu amigo que bateu na esposa, esse não. Esse não é bandido.
Gente fina.
Isso é gente fina. Isso, é culpa dela, entendeu? Aí a coisa dele se resolve.
Ela causou, entendeu?
Tem uma dúvida em relação ao sistema prisional feminino, porque quando você pensa no cárcere, no geral, você já imagina aquela questão do homem preso, né? Uhum. Você pensa tanto na mulher. Eu queria saber se tem uma muita diferença no sistema do tratamento desses presos mesmo, lá dentro, se muda muita coisa.
Bom, depende, né? Por exemplo... A gente tem que entender que se a gente pegar depois a lei de drogas, depois de 2002, né? 2002, que se aprovou a última lei de drogas, o encarceramento masculino ele cresceu coisa de uns 300%. E o feminino cresceu 600%. Então a gente nunca teve tanta mulher presa nesse Brasil. Se a gente pega tipo estados no Nordeste, em alguns estados é tipo 90% de mulheres negras na prisão. Sabe, de 90%, é um bagulho meio surreal, assim, de se pensar. E assim, há uma diferença básica de motivação, no sentido de tipo penal dessas pessoas estarem lá. Hoje no Brasil, se a gente pega o encarceramento geral, contando homens, que são a maioria absoluta das pessoas presas, a gente tem, assim, 50% das pessoas presas estão lá por causa de crime de drogas ou crime de contra patrimônio, né? Roubo, furto, por aí. O que é muito doido, porque eu cresci achando que 60% era só de estuprador, sabe, assim? E aí você vê
os números... Mas é o que vende, né?
Pois então, né? Eu cresci jurando que era meio isso, mas aí você vai ver, porra, não é, que foda. Agora, no caso das mulheres, chega a 70% o número de que tá lá por causa de drogas. Então a gente tem uma realidade de mulheres extremamente pobres, muito pobres mesmo, vindas de periferias, mulheres negras, que elas estão lá geralmente por ter entrado no pequeno tráfico de drogas, como a maioria, né? E aí, muitas delas, inclusive, por causa dos parceiros, sabe? Uma lógica de por causa dos parceiros, ou então perde o parceiro e entra no tráfico para sustentar os filhos, né? Aquela coisa toda. Então é sempre pequeno tráfico. E elas estão lá e eu acho que, assim, talvez a maior diferença que eu poderia falar é a questão, sei lá, da maternidade em si, né? Em tese, e assim, super em tese, quando você pensa em prisões femininas brasileiras, elas deveriam ter um lugar para as mulheres, ter um trato com seus filhos recém-nascidos e tal. Isso, obviamente, não acontece. Na verdade, a gente teve um indulto de Natal, que foi, eu acho, uns 2-3 anos atrás, dizendo, inclusive, que todas as mulheres que eram mães de crianças de até 12 anos, se não cometeram crimes violentos, elas deveriam voltar para casa. E a pastoral carcerária, eles fizeram um balanço dizendo que, sei lá, nem 5% das mulheres elegíveis elas conseguiram esse direito também. Então, se fala muito, por exemplo, de como é essa vivência dessas mulheres, como elas fazem as pequenas solidariedades para lidar com falta de coisas como absorvente, né, como elas vão lá lidando, mas assim, isso eu não sei se é uma particularidade feminina como um todo, porque a precariedade do sistema carcerário, ela faz isso acontecer, né? Inclusive a precariedade do sistema carcerário e essa lógica de você ter que partir para lógicas coletivas, solidariedades, gambiarras, é que vai gerar as facções, por exemplo, né?
Sim.
Então, eu acho que a coisa é muito similar. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de quem... Porque tem uma galera que é assim, né? Uma galera que, sei lá, por ser feminista ou tá na crítica de gênero, gosta de olhar só pra prisão feminina, como se lá tivesse uma coisa mágica, uma particularidade. Mas você olha quem são essas mulheres, a cor dessas mulheres, a escolaridade, a faixa de renda e por que elas estão lá, na verdade é uma lógica bem global, né? Eu acho que o discurso ele é muito semelhante, sabe? O discurso contra o discurso de denúncia.
Sim, uma vez eu li uma matéria o Sul, que, tipo, a mulher presa, os presídios femininos, elas recebem muito menos visitas do que o homem, que o masculino, né? Acho que isso tem que... Aí é por isso que pega esse lance que você falou das pequenas comunidades que nascem dentro das prisões, né? A mulher, cara, quando ela tá presa, ela é totalmente abandonada lá, tipo... O cara não vai visitar, o cara não visita uma mulher presa.
Aquela matéria do Fantástico em que o Drauzio Varella foi massacrado porque deu um abraço numa mulher trans, porque a mulher falou que não recebia visitas há 8 anos, alguma coisa assim. E aí depois foram descobrir que ela tinha... Enfim, falaram do crime dela. O Drauzio Varella não tem nada a ver com isso, ele não tava lá pra julgar, ele fez o que ele tinha que fazer.
Caso do Drauzio Varella.
Mano, enfim. Inclusive, mas dá esse panorama. Se a mulher não recebe, imagina os trans e as trans dentro das cadeias, cara. Deve ser uma coisa ainda pior, tá ligado? Porque elas devem sofrer tanto dentro, fora não recebem as visitas, e dentro, então deve sofrer o tempo todo, tá ligado? Eu não sei como que é isso, se tem algum cuidado especial. Eu acho que não tem, provavelmente. Você já me desanimou total. Eu achei que você ia me trazer alguma boa notícia. Falar, não, amigo, tal coisa tá funcionando dentro da cadeia. Eu já percebi que não tá, nada tá funcionando.
Cara, a única coisa que funciona dentro da
mas
cadeia...
Mas não tem nenhum cuidado especial com relação a elas. Porque, assim, existem mulheres trans que precisam de medicamentos especiais por causa da transformação do corpo, né? do corpo e tudo mais. Então, isso também provavelmente não tem, né? Não, não existe esse cuidado especial, né?
Não. Eu gosto muito do mundo que você imagina. Gosto muito.
Sam, eu queria morar dentro da sua cabeça.
Gosto muito do mundo que o Sam imagina, eu gosto muito.
Eu queria morar no seu mundo, cara.
Não, mas isso que vocês falaram...
Não é que eu sou descolado da realidade, é que eu acho que...
Seria louco, né? Sim, mas não. E essa questão que vocês estão falando das mulheres, desse abandono, de não receber visita, é só parar pra olhar. Quem são as cuidadoras do mundo? Quem são as pessoas que têm que ser carinhosas, passivas, as provedoras do amor e do cuidado? São as mulheres. Então, assim, é muito doido. Você vai ali nessa cadeia de Diadema em dia de visita, tá ligado? Só mina nas filas, velho. Só tem mina nas filas. Real. E nas cadeias.
Só esposa e mãe, né?
Só tem mulheres nas filas também. Então, os homens, a tendência é que eles abandonem suas companheiras, arranjem outra mulher quando elas são encarceradas. E agora, com as mulheres, elas ficam lá. Ou é a mãe, ou é uma irmã, ou é a companheira, elas seguem isso. E é, inclusive, a galera unida, viu? As irmãs, tá ligado? As minas que vão lá, sabe? Que tem os grupos de WhatsApp, e elas dialogam, e elas são super militantes, saca? As namoradas de presa, gente fina demais. Beijo a todas, minhas parceiras.
Pessoal, a gente já deu uma passadinha por cima. Tem mais coisa pra ler aí, Cezinha? Agora a galera se empolgou.
A Leda falou que fica muito feliz em te ver, Suzane. A Elidan disse que não é timidez, é respeito em ouvir a Suzane, que é minha prima, né? A Alessandra disse que tá aqui vendo a gente também, prestando atenção nessas belezuras. E tá rolando leilão.
Nossa, o meu travou, gente. Foi mal, tá em 130 o leilão.
Ô, louco!
Aê, foi mal, cara. Galera. Eu tava em 80. Valeu, Geleia, aí pelo toque.
Da hora.
Internet deu uma... Ó, tem uma pergunta da Ana aqui, ó. Suzane, já existe algum planejamento, estudo ou prática referente ao sistema carcerário para mulheres trans? Porque atualmente elas ficam em presídios masculinos, certo? Ou quando isso mudará?
Então, depende. Eu acho que, assim, quando a gente vai falar sobre questão carcerária, lógica punitiva e tudo mais, a gente tem que se desfazer muito de senso comum, gente. E, às vezes, é muito difícil, porque tem discursos que, mesmo assim, para a galera progressista, eles são mais fáceis. Porque, assim, se você vai... O que os estudos indicam... Eu tenho um colega que estuda mulheres trans na prisão, o Vitor Serra. A gente atua num projeto junto. O que os estudos indicam é que boa parte das mulheres trans querem ficar nas prisões masculinas. E isso tem a ver com possibilidade de afetividade, de ter parceiros, muitas delas casam dentro da prisão, saca? Então, assim, quando a gente vai falar sobre esse tipo de coisa, claro, o ideal... Primeiro, assim, na real, na minha ideia, o ideal é que prisão nem exista, certo?
Certo.
O ideal, na real, é que prisão nem exista. Eu acho que o ideal é ter uma garantia de direitos para que essa pessoa, essa mulher, ela possa escolher o caminho dela. Há muitas mulheres trans que relatam que se sentem mais seguras, né, numa cadeia masculina do que numa cadeia feminina. porque tem toda uma questão de sociabilidade, de crescimento, de cultura de rua e assim por diante. Então eu acho que assim, tudo que é impositivo, quando você vai falar de lógica carcerária, de lógica punitiva, é muito complicado. Forçar, por exemplo, todas as mulheres trans que estão no sistema masculino hoje a irem para a feminina só por causa de uma questão de gênero, às vezes é ignorar essas subjetividades e as lógicas que elas encontram para sobreviver e terem sua segurança garantida, né? Sim. Então, a tendência hoje é a gente praticar uma lógica de escuta, né? De tentar entender qual é essa necessidade, de acatar as violações, as denúncias. Sempre quando uma mulher trans que está no sistema masculino, ela vai lá, denuncia, ela pede um auxílio, se tenta, né, levar essa mulher para o sistema feminino. Mas o que é mais importante é entender que dentro desse sistema todo não funciona isso que querem colocar na gente. Sabe essa dualidade? Uhum. De que ou é assim, ou é assado, ou é bom, ou é mal, nunca funciona. Então o senso comum, às vezes, eles pregam umas peças na gente. Quando eu comecei nessa, eu tinha uma cabeça, onde eu vou ver as lances e eu, caralho, é outras fitas, muito doido. Porque o ser humano é complexo, né, gente?
É, muito.
Não, teve até uma discussão, eu acho que vocês lembram, recente, que era uma portaria que o Bolsonaro tinha vetado, que dizia que toda denúncia de violência doméstica tinha que ir direto pra polícia, que os hospitais, eles tinham que denunciar.
Ah, sim. Sim, eles tinham que denunciar.
Exato, e assim, eu vi a galera no meu Facebook puto, ai nossa, esse governo assassino, que absurdo. Só que na real, essa recomendação de veto a essa medida era uma recomendação que vinha da galera progressista dos direitos humanos que cuidava de violência doméstica. Porque eles viam que muitas vezes os arranjos, né, dos casais e tudo mais, se a mulher sabia que o cara ia ser preso, ela tinha uma tendência de não denunciar ou de não procurar.
Ou de retirar a denúncia, né?
Exato. Então, assim, muitas das mulheres, elas iam no hospital e aí, tipo, sei lá, elas tentavam resolver ou por causa dos filhos ou por questões financeiras e tudo mais.
É todo um universo, né? Não é?
Exato. Então, se há uma obrigatoriedade do hospital passar aquilo para a polícia, entende? Essa mulher, a tendência é que ela não vá no hospital.
Ela não vai nem se cuidar.
Você vai piorar. Suzana, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é uma dúvida que paira no senso comum, assim. Quando a gente pensa em uma sociedade sem cárcere, em toda essa movimentação anti-cárcere, o que aconteceria? Vamos supor que acordamos no mundo sem cárcere. Hoje, mundo lindo. O que aconteceria com uma Suzane von Richthofen ou com um estuprador, com uma pessoa que cometeu um tipo de crime? Porque eu acho que quando a sociedade pausa a discussão, não quer saber sobre anticárcere, porque eles são apegados nesse tipo de crime, sabe? Então eles acham que tá que nem você disse quando você era criança, que você acreditava que todo mundo era estuprador. Eu acho que o senso comum acredita nisso. Ah, mas você vai querer ficar defendendo estuprador? Você é um assassino? Como que funcionaria um crime hediondo desse dentro de uma sociedade sem cárcere ou uma outra alternativa?
Um sistema diferente, né?
Não, é. E eu vou mais além ainda. Na pergunta da Pan, é porque assim, não é só o crime hediondo de Suzana Richthofen, gente que matou o pai por loucura. É político, o político que roubou. O cara precisa ir preso, entendeu? Porque tem que existir um sistema carcerário e ele deveria ser igual pra todo mundo, né? Tipo,
ninguém devia ser acima da lei, né?
É.
Então, a questão principal de quem fala de uma sociedade anticárcere, a gente, na verdade, está falando de uma mudança social de base. Ninguém acha que com a sociedade capitalista, com esse nível de violência heteropatriarcal que a gente tem agora, a gente pode simplesmente abrir mão de tudo e tudo bem. Porque a gente vive numa cultura de violência. A gente vive numa cultura de falta de diálogo, de punição, uma cultura de... seja lá o que vocês queiram colocar aí como coisa ruim, que é. A lógica de quem fala que é anticárcere é mostrar, inclusive, como grande parte dessas lógicas que causam a violência, elas têm uma base punitiva. Eu sempre dou o exemplo da violência contra a mulher. Se você para pensar, o que é um cara, um marido, que vai lá e bate na esposa? Ele está punindo a mulher. E por que, que ele está punindo a mulher? Porque ela está fugindo de uma base, de uma norma do que é ser uma boa esposa dentro dessa sociedade misógina, capitalista e assim por diante. O que é uma violência contra a LGBT hoje no Brasil? É exatamente isso, é a pessoa, né, a pessoa lá hétero com seus problemas ali,
heterão demais
e tudo mais, não é mesmo? que está punindo uma pessoa que foge da norma de gênero, certo? A Angela Davis, ela fala isso no livro As Prisões São Obsoletas. Cada capítulo ela tenta mostrar como a lógica da prisão, ela cria divisões que permitem mais violência em vez de reprimir a violência. Uhum. E é aquela coisa, vamos supor real de um cara que fez algo horrível, que o cara matou e tudo mais, certo? Se você pega e coloca ele na cadeia de hoje, me fala em real, qual é a chance do cara sair de lá, porque uma hora ele tem que sair, a gente não tem pena de morte, sim, certo? Só sim. Os Estados Unidos têm pena de morte em lugares muito pequenos, né? Em alguns estados, e maior galera tentando fazer isso acabar, porque não é legal, ok, gente, certo? Ele vai ter que sair de lá. Qual é a chance de um lugar onde ele vai ser torturado sistematicamente, que ele vai correr o risco de morrer de sarna, sabe? Esse tipo de coisa. E que depois ele sair de lá, todo mundo na sociedade vai achar ele um merda. Ninguém vai olhar mais pra ele nos olhos aquela coisa. Qual é a chance dele sair de lá valorizando a vida? Em algum nível?
Zero.
Não, não vai sair, né?
De lá. Não vai. A chance dele sair de lá muito pior do que ele entrou é enorme. Ou seja, a gente tem novamente um incentivo à violência. Do mesmo modo, as cadeias hoje, essa cadeia que tortura e tudo mais, ela não foi feita para prender político. Porque as regras do direito penal, elas são regras que passam também por raça, por classe, por conceitos sociais. Sim. Na hora que você vai julgar alguém, você tem que ver qual é a escolaridade dele, você tem que ver se ele tem uma família nuclear, você tem que ver se ele é um bom cidadão, se ele tem um bom desenvolvimento moral. E aí, o que é uma porra de um bom desenvolvimento moral para um monte de juiz branco que tá lá vendo um moleque com o cordãozinho
que
de ouro?
Que decide, né?
Que é isso, entendeu? O moleque lá do baile funk. Não interessa se ele é bom ou ruim. Você vai ter uma figura de moralidade que é diferente. Então, mesmo o político que rouba e tudo mais, ele rouba do jeito que rouba porque ele sabe que é ele que cuida do sistema.
Que vai não dar nada.
Desse jeito. E ele sabe que ele pode roubar a torta e a direita, que amanhã ele pode colocar outro caso de Suzane von Richthofen na TV mil vezes, sabe? Aquele caso que vai passar 5 da manhã no Jornal da Manhã, sim, vai passar, sim, na hora do almoço, vai passar à tarde, vai passar à noite, e as pessoas vão ficar com raiva daquele sujeito, vão pedir a prisão daquele sujeito, e o crime da corrupção, no máximo, ele vai pegar ali a prisão dele domiciliar, bonitinha e tudo mais, uhum. E melhor, ele preso, inclusive, o dinheiro continua roubado, certo? E eu acho que esse é o grande ponto.
Pouquíssimas vezes o dinheiro volta, né?
Exato. Eu acho que esse é o grande ponto de quem fala que é anti-prisão. Porque, sim, a prisão é como se ela fosse uma resposta fácil a um monte de problema complexo. Você pega,
por exemplo, e não é, né?
Sabe, tipo, não dá pra gente dizer que estupro, roubo de dinheiro público, sei lá, furto de celular, todas essas coisas acontecem pelo mesmo motivo. Dá? Não, sim, dá, certo? Não. Então por que que a gente trata todas igual? Por que que a gente vai resolver todas botando as coisas na cadeia? Eu acho que o ponto principal aqui é entender dois pontos. Quando a pessoa fala de fim de cárcere, o que que a gente está querendo falar? Que a gente quer que a cadeia pare de existir como um tampa-buraco de problema social. A gente tem graves problemas sociais, econômicos, de misoginia, de racismo, que são os promotores da violência que a gente tem hoje. Outro ponto, que é o principal, o segundo, é para a gente entender que a cadeia ela só aparece na vida das pessoas quando tudo no mundo falhou, certo? Se você é vítima, o direito penal ele só vai aparecer na sua vida quando você já foi roubada, já foi machucada, já foi estuprada, sabe? Quando o dinheiro público já se foi. E a cadeia ele não dá uma responsabilização que consiga, de fato, fazer com que você lide com o que você perdeu, certo? Sim. A gente trabalha com cadeia com base na vingança. Você, sim, é vítima de um crime de gênero, o máximo que o Estado vai te dar é a sensação de conforto de saber que você foi vingada, porque vão prender quem te causou o mal e vão fazer mal para ele na prisão. Esse é o máximo. Você não tem a garantia, via direito penal, de um tratamento psicológico, sabe, via direito penal, você não tem. Uhum. Procurar, certo, por outras vias. O direito penal não te dá isso. O direito penal é unicamente punitivo. Assim como no caso do cara que roubou dinheiro público, tá bom, você vai prender ele, legal, a sociedade está ali vingada, o dinheiro público está roubado. Isso não retorna.
Sim.
A lógica exatamente é como você, em vez de punir o cara, nesse sentido restrito de punição, de todo mundo falar, oh, ha, 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 se fudeu, você responsabiliza esse cara para fazer ele retornar o mal que ele trouxe à sociedade.
Sim, entende? Sim, sim.
Eu acho que é essa a lógica principal. pautando sempre no realismo, pensar quem são as pessoas atingidas pelas lógicas de violência. Por que que a violência acontece? Entendendo que os seres humanos, eles não são duais. Não existe gente que nasce mal. Isso não existe. Né? Isso não existe, isso é bizarro. Não tem prova de que tem gente que nasce má. Sabe? Tem gente que é psicopata de nascença. Isso não tem, entende? Então a lógica é realmente a gente partir de melhoria na base do que causa violência. Porque é muito fácil, por exemplo, o governo que a gente tem atualmente proibir o debate de gênero em escolas, dizer que o debate de gênero é ideológico, aquela coisa, enquanto, sei lá, vai aumentar a pena de feminicídio. Fala no seu cu, entendeu? Porque a gente
não,
vai ter um...
Não bom... fecha, né?
Não fecha, não faz sentido. Mas é que é isso. Qual é a base do feminicídio? É a misoginia, é a violência de gênero. Se você não vai falar sobre gênero, querido, feminicídio...
Nada vai mudar.
Exato. Então eu acho que o ponto principal é esse, entendeu? Não sei se eu me fiz entender.
Sim,
é a
gente sim,
entender
sim.
Que assim, sim. Assim como botar a cadeia não resolve as questões, a ideia aqui é tirar a cadeia pensando exatamente nas questões que esse buraco vai estampar. Como é que a gente vai tratar elas de base? Que tipo de práticas sociais, de novas instituições, de novos diálogos, de novas lógicas formativas, a gente vai ter que forçar de novos governos até.
Sim.
Ligado? De novos governos, porque o capitalismo...
É uma organização geral, né? Que tem que ser...
De novos sistemas econômicos, Suzane, e tudo mais.
Ô, Suzane, eu tenho uma outra dúvida. Agora, como vocês acham que eu tô muito descolado da realidade, eu vou voltar um pouquinho
não,
mais
não
pra...
Não, não é descolado não, Suzane, é otimista. Não, as
perguntas aqui.
Pera, realidade. Pera aí, rapidão,
não
rapidão.
Não é descolado,
só,
não,
só
é
isso
otimista,
aqui.
Sam.
A gente sabe que hoje o sistema criou um monstro que ele perdeu o controle total, que são os poderes paralelos, são os poderes que surgiram de dentro das cadeias, a princípio com o propósito de pedir melhorias para os próprios detentos, e hoje a gente sabe que os propósitos são outros, bem maiores, já envolve dinheiro, envolve políticos, enfim. O poder paralelo ganhou uma proporção muito grande, e hoje se estende inclusive para as cadeias do Norte e Nordeste, criando rivalidade entre cadeias do Norte e Nordeste contra cadeias Sul, Sudeste, enfim. Eu sempre ouvi rap minha vida inteira, os funk proibidão, eles sempre contaram muito bem como que eram as coisas lá dentro. E sempre deixaram claro que quando você entrava dentro da cadeia, você tinha que escolher um lado, ou você ficava solto e corria o risco de morrer por um dos dois lados. Qual a proporção disso hoje, assim? Você tem dados... Assim, de hoje é todo mundo. Você entra na cadeia, você tem que fazer parte, ou você põe sua conta em risco, você vive por sozinho lá dentro e correndo risco de morrer a qualquer momento. Ou existe sim uma neutralidade, assim. Existe a possibilidade da pessoa entrar na cadeia e falar, cara, eu não quero entrar e me deixa viver, sei lá, alguma coisa assim. Você tem alguma.
Eu acho que assim. A gente tem uma formação de como anda dentro de uma prisão muito baseada em Oz, né? Nos filmes e um rolê meio assim, né? Não, mas não tem como, porque...
Sim.
Nas músicas
sim,
fala
bastante.
A Angela Davis, ela fala muito disso, que ao mesmo tempo que você tem um grande silêncio sobre prisão e as pessoas que estão presas, você tem uma super exposição disso, sabe? Tá na cultura o tempo todo, ao mesmo tempo que ninguém sabe exatamente como é que funciona, né? Então é esse jogo aqui. Então, assim, esse rolê de proteção de facção, às vezes, é muito mais sutil do que se imagina, né? Porque tem muitas pessoas que vão passar um ano, dois anos dentro da cadeia, entendeu? Então, os sistemas de proteção e de trocas, eles são muito mais sutis. Às vezes, você ganha proteção dando mais cigarro e você entra e sai, e é isso. Entende?
Não obrigado, você não se sente obrigado a sair de lá já fazendo parte da facção, é isso?
Então depende muito, entendeu? Depende muito, depende de por que você tá lá, de onde você vem, de que comunidade, porque boa parte, inclusive, das pessoas, principalmente quem tá na cadeia por crimes de droga e alguns tipos de furto e tudo mais, ele já tem um diálogo com as facções em suas comunidades, porque, né, quem é de periferia sabe, toda a periferia, sim, sim. Toda a favela é dominada ou por uma milícia ou por uma facção, né? Depende muito. Então, assim, há, claro, possibilidades desse recrutamento e dessa união à facção não ser exatamente como num filme de ação, sabe? Cara, agora você vai ter que, sabe, dar o seu sangue aqui, nós vamos fazer esse pacto, entendeu? Às vezes é muito mais sutil. Às vezes é um rolê de você conseguir comida quando a família não te dá o jumbo, entendeu? de você fazer essas trocas e, sabe, trocar direitos ali dentro, saiu, acabou, a depender também, entendeu? E os diálogos também são grandes, e também tem a questão toda da igreja dentro da prisão também, né? Porque há uma divisão que não é tão divisão também, não é mesmo? Porque tem lá o pessoal da igreja, e a galera da facção costuma respeitar bastante a galera da igreja.
É, isso veio pra fora, inclusive. Tem muita favela no Rio de Janeiro que os centros de religiões de matriz africana estão proibidos de funcionar porque a igreja evangélica deu papo, né? Através
maravilha.
Da...
Ah, é, mano.
Ai, menina Pan.
Pra que ver filme, né? Pra quê? Sim,
mano. Tô rindo de nervoso. Entende? Então, assim, as possibilidades de aliança são grandes, mas é o que eu tô falando. Eu não sei te afirmar quantas pessoas, porque eu acho que não existe. É aquela coisa, você chega na prisão e eles vão perguntar se tem ligação com a facção. Eu não sei você, eu vou falar não, tá ligado? Porra, eu vou falar não, porque eu sei que isso é agravante, entendeu? Para muitas coisas. Por exemplo, para você receber Nossa, esqueci o nome, sabe? A saída temporária, né? De Natal e tudo mais. Essas coisas.
Indulto.
Não é indulto que chama. Indulto é outra coisa, na real. O indulto...
Saidinha.
Hã? Não, mas a saidinha é o nome...
Saidinha. É saída temporária.
Popular. O popularesco. Vamos falar saidinha.
Exato. É que a gente chama de indulto, mas o indulto, ele vem com perdão de pena. E geralmente acontece no Natal e por, sei lá... coisa presencial, saca? Tanto o nosso querido presidente falou, né, que tá pensando nos indultos de Natal pra galera que foi presa em chacina, essa parada aí, o que é uma falácia. Ele falou isso num rolê muito populista, porque quase nenhum policial que participa de chacina tá preso no Brasil agora, sabe? Ele meteu esse louquinho só
esse
pra galera...
Esse presidente aí nem conta, esse presidente nem conta, pode ir.
Ignorem.
Nem vale.
Os anos das trevas.
Ter direito à saída temporária, você tem que preencher vários requisitos, né? Tem que ter cumprido 2/3 da pena e tem que ter bom comportamento, não tem que ter ligação com facção e tudo mais, né? Então, obviamente, você não tem um dado que seja válido sobre quantas pessoas ali têm ou não essa ligação com facção. Mas, sim.
Mas dá pra saber que o monstro é gigantesco hoje, né?
O monstro é gigantesco, não tem como, porque isso, como você falou, isso é parte da rede. É parte da rede que gera dinheiro. A gente não precisa dar nomes. A gente sabe que o governador anterior aqui do nosso estado era assim, ó, sabe? Assim, com todo o PCC, a parada toda. Inclusive, por isso também os índices de violência de São Paulo diminuíram muito nos últimos anos. Porque, né, a facção foi lá, deu uma ordem. Assim como no Nordeste, agora com a treta de várias facções, os índices de violência têm subido. Também porque a facção, ela dá uma ordenada, uma coordenada na lógica de violência, né?
Sim,
pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, né? Ninguém tá querendo...
É poder, né? Não dá pra... É um tipo de poder. Inclusive, a facção podia entrar aí, fazer um lockdown maneiro pra ver se dá um... se alguém da facção estiver vendo aí, por favor.
Pessoal, a gente já tá com quase uma hora nesse papo aqui.
Mentira!
Verdade. É 10 horas da noite agora.
Você tá zoando, mano.
Já tá uma hora aqui.
Só queria falar que tem duas perguntas aqui ainda, hein?
Duas
perguntas. Uma da Ana, que ela quer saber a porcentagem de excarcerários que são reabilitados. E o William perguntou se existe. Se esses mesmos voltam pro mercado, né? Se tem alguma ação que ajude eles a voltar pro mercado.
De trabalho. O que é ser reabilitado? Vamos lá, vamos ser relativistas aqui. O que é ser reabilitado?
Ah, o de Pádua lá, que deu tesourada na moça...
Reabilitado.
Virou o bolsominion, tá lá na frente do Planalto, inclusive.
Beijando a esposa
máscara
lá.
Máscara da bandeira do Brasil. Beijando a esposa, virou então, pastor.
Assim, na minha opinião, isso não é ser reabilitado. Na minha opinião, isso demonstra que ele piorou bastante.
Ele piorou bastante.
Ele só mudou o ramo dele.
Exato, entendeu?
De esfaqueador para outras coisas.
Ser reabilitado, né? Eu acho que, assim, o maior índice que a gente tem quanto a isso é pensar o índice de reincidência. Quantas pessoas acabam voltando para a prisão. E todo mundo reclama, na real, de que o índice de reincidência no Brasil, eles são muito grandes e que, por isso, as penas deveriam ser maiores, né?
Sentido.
Porque é uma falta de lógica absurda. Porque
maior
a pena, mais longe da sociedade você fica, menos chance de reabilitação, de entrar na sociedade. Então não faz o maior sentido. sim, os índices de reincidência são grandes, porque estar encarcerado, ter passado pela prisão, já te coloca um selo na testa, sabe? Sim. Você coloca o selo na testa, você não quer ser amigo de ex-presidiário, você não quer contratar ex-presidiário, você não quer nada disso, certo? Hoje em dia a gente tem uma lei nas empresas e tudo mais, que não é uma lei, é um incentivo fiscal, né, que dá alguns incentivos fiscais, corta alguns impostos para quem fazer contratação de pessoas que passaram pelo cárcere. Então a gente tem aqueles cursinhos meio merda, né, que tem na minoria das unidades carcerárias, são cursinhos de formação, porque a maioria das pessoas que tem lá, elas não tem um fundamental completo, sabe? E eu acho que é muito importante falar isso. A maioria das pessoas que estão presas não tem um fundamental completo. Então, pouquíssimas unidades prisionais, eu digo pouquíssimas, porque a grande maioria não tem estrutura para isso, certo? Existem leis que dizem que a prisão tem que educar, blá, 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 mas a maioria não tem uma estrutura para pôr uma porra de uma lousa na parede, certo? Só para explicar. Então, pouquíssimas, de fato, trabalham com educação de pessoas aprisionadas e com lógica de trabalho, formativas e tudo mais. Existem empresas que elas atuam pegando essas pessoas para trabalhar nas áreas administrativas e tudo mais, assim como tem as ONGs que fingem dar dignidade, porque eu tenho um ódio. Gente, vou abrir meu coração para vocês.
Solta a voz.
Ódio dessa galera que pega o cara preso, fudido, ensina ele a fazer fuxico, bota ele pra fazer fuxico 12 horas por dia numa porra de uma ONG pra ganhar, sei lá, R$5 o dia, e aí depois bota no Fantástico, que bonito, tá fazendo um trabalho de... Não tá fazendo um trabalho de fome, querido.
Nada.
Ele tem consciência de que se ele voltar pra rua e cometer crime de novo, ele vai faturar 10, 15, 20 vezes mais do que ele vai ganhar fazendo artesanato com garrafa PET. Isso não é exatamente dignidade. Certo? Você tá rebaixando as possibilidades do cara, porque afinal de contas, se você foi preso, ninguém te matou e eu não tô te amarrando num poste, te julgando, então você tem que calar a boca e aceitar o que eu vou te dar, certo? A lógica social é essa.
Então, o cara assim, é punido pra sempre, né?
De volta ele, na punitiva que você tava falando.
Exato, e aí fica nisso e a lógica de aumento de violência e de exposição, de fragilidade social só tá aí, né? Então, assim, em tese a gente tem sim esses programas. Tem algumas, geralmente essas multinacionais, blá blá blá, elas assinam, aí pegam um, e aí tem uma redução de imposto e tudo mais. Atinge uma parte bem pequena das pessoas que estão encarceradas, assim como as lógicas educacionais, que são muito baseadas no básico do básico, e muitas vezes são os próprios presos que são os professores. Sabe, o preso que sabe ler, ele vai, é colocado como professor e aí dá o fundamental 1 e 2 para aqueles que não sabem nada de leitura. Então, assim, a lógica é mais ou menos essa.
Cara, ainda hoje, assim, as duas últimas empresas que eu trabalhei me pediram atestado de antecedente criminal. Eu acho uma loucura isso, assim, porque... Ah. Cara, e se eu estudei, eu saí da cadeia, estudei, fiz uma faculdade. Eu não, se eu tiver um antecedente, não vai adiantar nada? Isso não faz sentido, tá ligado?
Não.
Eu acho que tinha que ser proibido ficar pedindo atestado de antecedente criminal, cara. Não sei, bom, enfim, eu tô no mundo já, então deixa pra lá.
Não, mas...
não.
O mundo não é tão legal assim.
Não, e que é uma merda, né? Porque a população na cadeia, ela só aumenta. Desde que a cadeia inventaram a cadeia só cresce. Gente, tá todo mundo travado. Eu tô travada?
Não.
Não.
A cadeia só cresce.
Agora tá.
Agora
travou.
A cadeia cresce, a nossa sensação de insegurança cresce ainda mais. Ah, gente, tô entendendo nada. Falei.
Agora tá ok, Tá ok, voltou.
Posso falar?
Pode.
Fica à vontade. Você que manda.
Será que todo mundo lá fora ouviu? Vou falar de novo. Não, eu ia falar que... As pessoas estão assistindo. Eu tô falando que, assim, desde que criaram uma cadeia, o número de cadeias e a população carcerária, ela só cresce. Só que esse crescimento deveria crescer pra gente a sensação de segurança. Teoricamente, né? E não, quanto mais a cadeia cresce, mais a gente se sente inseguro, mais as pessoas trancam as portas, põem grade e põem não sei o que lá, e, sabe? E, então, é outra conta que não fecha, não faz sentido, né? É, tipo...
Uhum.
Exatamente. Então não faz sentido, então não funciona, né? Mas aí precisa abrir a cabeça do...
Inclusive, uma das propostas que tem, tipo, a... Agenda pelo Desencarceramento, que é assinada pelas frentes pelo desencarceramento do Brasil inteiro, por várias organizações que pensam a questão. E essa agenda, ela apresenta pontos, assim, que sejam, que virem projetos legislativos mesmo, para começar uma ação de desencarcerar e diminuir o poder das prisões e a lógica violenta social e tal. É muito interessante, gente. Procurem, se acha online, agenda pelo desencarceramento, ok? E um dos pontos lá que eles pedem, e que é uma luta, é para que se aprove uma lei proibindo que se dê qualquer tipo de financiamento para ampliação da rede carcerária. Então, a lógica é que a gente tenha um impedimento legislativo para que ninguém mais possa colocar mais dinheiro público para abrir mais prisões ou para abrir mais setor. Acabou. A ideia é, vai ter dinheiro público? Vai. Você vai aplicar em outras áreas. Você não vai aplicar nada de dinheiro público para expandir isso, que é uma lógica que não funciona, que é assassina, que estigmatiza. Você vai pegar o dinheiro de abrir outra unidade prisional e você vai, sei lá, abrir um grupo no SUS para caras, sei lá, que bebem e não sei o quê, trabalhar masculinidades, tá ligado? Um rolê assim, para eles começar a trabalhar essa lógica de por que eles acham que tem que gritar e levantar a mão para mina, entende? Então, assim, há várias propostas pensando exatamente isso. Como tem se expandido, expandindo, expandido, a sensação de segurança aumenta, a violência aumenta também, e o dinheiro tá indo, e foda-se.
Sim.
Irracional.
E vira a pauta da campanha de governo, e é um ciclo, né? E aí o inimigo era a cocaína, agora é o crack, amanhã é não sei o que lá, e as drogas seguem aí ganhando as guerras. Mano, é muito. É um bagulho que aqui na minha cabeça é muito simples, sabe? A solução. Simples assim, né? Teórico, né? De ser aplicada, ela seria mais complicada. Mas você tenta discutir isso quando você leva isso pro grande senso, para as pessoas que não estão mais. Um pouquinho, a empatia um pouco restrita, né? Fica mais difícil. Parece que você tá tentando, sabe, sei lá, o crime é legal, sabe? Você tá falando, não, viva o crime.
Mas é isso, problemas complexos, eles precisam de soluções complexas, não tem nenhuma solução simples então,
pra
isso,
realmente. Mas ninguém quer pensar na resposta complexa, velho. Esse é o problema, nunca.
É, então, e aí fica, tipo, prendendo pessoas, prendendo o tempo todo. Ah, o moleque tá com 100 gramas de maconha, traficante, preso. Tá com
porque é mais fácil
preso,
prender do que você preso. Tratar da forma que deveria ser, né?
Não, e as interações aí? E o leilão, mano?
Eu não sei, eu travei um momento.
Opa, apresenta o leilão aí pra nós de novo, mostra aí os itens.
Tá em 135, 135.
Tá isso mesmo, tá em 135. Hoje é uma máscara da rede coletiva de apoio, tem o logo bonitinho, a galera passando o planeta. E o livro Delírios Poéticos do T.U. É muito legal. Esse daqui é meu, tá, gente? Então tem a minha...
Dedicatória.
Tem a dedicatória pra mim, só que o do leilão vai ter uma dedicatória pra pessoa que levar, tá?
Muito aí. Bom. A gente dá um jeito de entregar, tá? Não se preocupa.
Sim.
Suzane, o William perguntou aqui pra você. Ele disse que existem teorias que assemelham um presídio com a escola. Dentro do seu processo de pesquisa, você esborrou com algo do tipo?
Na real, é Foucault. Não é teorias, é o Foucault, gente. Prazer, Foucault. Então, a lógica do Foucault... Ai, que legal, vou falar de Foucault numa live. É muito ápice da intelectualidade. Alguém jogar fala de Foucault aí. Eu, caralho, meu, sua cabeça tá mesmo, velho. Mãe, aí, ó.
Hora alegria demais. Da pessoa demais.
Seu pai acabou de entrar, Suzane.
Certo. Papai, vou explicar Foucault pra você, tá bom, querido? Okay? Então, a lógica foucaultiana é uma lógica que vai pensar como a gente criou uma... Como o Foucault entende, por exemplo, sei lá, marxismo. Marxismo entende que o poder ele vem da economia, do Estado capitalista que pratica o poder na vertical, né? Os capitalistas praticando o poder contra os trabalhadores, contra o proletariado, aquela coisa toda. Para o Foucault, não. Para o Foucault, o poder ele está na sociedade, assim, jogado, e ele está exposto de várias formas. Inclusive, o poder ele monta saberes e instituições. Então ele vai apontar como há uma série de saberes que justificaram poderes e dominações. Então ele vai falar, por exemplo, como saber médico criou, né, criou discursos e criou instituições que também serviram à dominação. E aí que ele vai falar da psiquiatria, de como você cria uma instituição total, né, para prender aquelas pessoas que fogem da norma do que é ser normal. Elas são pintadas, estigmatizadas como loucas e elas ficam lá. E aí você vai criando uma série de instituições, como a cadeia, como, sei lá, as normas de gênero, né? O que, que é, sei lá, o ser a dona de casa, bela, recatada do lar. Para a lógica Foucaultiana, também é uma prisão dentro do gênero. Você tem que ficar naquela instituição, sendo essa mulher, mas se você foge daquilo, você é punida de acordo com isso. Então, a escola dentro disso é como também se fosse uma instituição que cria saberes que obedecem à lógica do poder. Então, a escola, por exemplo, seria uma instituição que ela se assemelha com essas outras instituições, a prisão, a instituição psiquiátrica, porque ela te coloca lá para fazer você ser formado dentro de uma lógica que te domestique, certo? Então você vai entrar na escola para aprender quais os saberes do poder, quais os métodos de ação desse poder, como você deve agir para manter sua vida diante do poder, certo? Então é essa aproximação. E aí tem toda a questão de como você tem um padrão de comportamento que é físico dentro da escola, né? E eu, sei lá, tenho um filho, agora ele tem 11 anos e pra mim sempre foi um problema. Ele com 7, 8 anos de idade, ele queria correr, ele queria pular e eu sempre recebi o bilhete porque ele não ficava sentado 3 horas ali naquela cadeira. Porque é um processo de domesticação do corpo.
Maçante,
é um processo...
né?
Exato. Sim. E é um processo de domesticação, inclusive, para você servir aos poderes econômicos, sim, e políticos maiores. Porque é aquilo que a gente sempre denunciou, né? Na época que eu estudava, agora as coisas estão mudando muito devido aos professores, né? Professores como Eridã, espero que ela esteja aí, gente fina demais, ensinou muito, né? Eu sou professora por causa de pessoas como ela. Professores que estão dispostos a mudar a lógica. Porque a escola, ela surge originalmente no Brasil para quê? Para domesticar índios, vocês lembram, gente?
Jesuítas, não é mesmo? Já nasce para punir, né?
Exato, jesuítas indo lá catequizar, essas são as primeiras escolas do Brasil, entende? Então há tudo isso, como você na escola, na verdade você não aprende, escola pública, periferia, você não aprende eu vou ser um profissional criativo, olha, eu vou funcionar o poder, você aprende a ser caixa de loja de sapato, tá ligado? Eles te formam para você ter uma conduta regrada. Então é nesse sentido.
Inclusive, desculpa interromper, inclusive a matéria, por exemplo, que é a arte, que deveria ser aquela que seria mais libertadora, mais... Não é, você vai falar, você vai estudar a história da arte, você vai estudar
teórica, história da arte branca. História da arte branca.
História da arte branca.
Fica... São os saberes.
Uma coisa ou outra que você põe sua criatividade pra fora.
É. Exato. Exatamente isso. Então, a aproximação que se dá é essa, de como são instituições que domesticam o corpo e são criadas para introjetar os saberes, né? Os saberes dos dispositivos. Aí pode ser o dispositivo da branquitude, o dispositivo do, sim, controle, por aí vai. Então, é basicamente isso. E aí, geralmente, quem é educador e tudo mais, que tem um compromisso com mudança social, pauta a escola como espaço de empoderamento no sentido de Paulo Freire, sabe? Empoderamento, sim, de você entender o poder, de você compreender para conseguir mudar o poder, né? Que isso é real empoderamento, sim, né? Passar batom, gente, deixa eu contar para vocês.
Não é!
Mas, né, deixa eu te contar aqui a novidade, certo? Então é, mas aí apresenta. Ficou
claríssimo.
Espero
que papai tenha entendido Foucault. Assim.
Sua mãe, quando eu falei que seu pai estava, sua mãe disse que está aqui também. Desculpa, dona Tânia, eu não quis passar ele na frente da senhora.
Inclusive, o Eridão também está aqui.
É, o Eridão acabou de agradecer.
Mulherona, ué. Tem que dar conta.
Gente, vamos pôr em prática hoje, então, aquela ideia de extensão do programa, é isso? Não,
o programa já tá estendido, meu querido. Já estamos com uma hora e 15.
Já
estendido,
já passou então, 20 minutos aqui.
Já estamos com uma hora e 15. Ela
ganhou, pã. Ganhou, pã.
Aqui, gostaria de dizer, Suzane, que nessa live aqui é aplicado com...
Okay.
A gente é punido quando a gente passa.
A gente tá sendo punido.
Vamos pro segundo tema?
Não, acho que nem dá tempo, pô.
Ah, pô, já estendeu. Vamos pro
Não pode estender muito, não. A gente vai ter quanto? O máximo é uma hora e meia. Se chegar a duas, aí vira
loucura. Então, se é 1h15, dá pra falar rapidinho. Não. Indicação.
É, vamos guardar isso aí. Vamos guardar no BNP.
Vamos guardar
peito.
Pra próxima.
Isso.
Vamos guardar aqui.
Vamos ver se a gente chega aqui.
Olha os caras punindo aí, ó. Olha os caras punindo.
Aqui assim. Você quer ser democrático, você não quer ser punido, aqui não, aqui é a sociedade, cara.
Tá louco, mano? Tá no governo do Bolsonaro, meu filho.
É. Mano, você está preso à má decisão de 54 milhões de pessoas e aqui você está preso às más decisões nossas, entendeu?
Tá bom, aceito.
Olha, a galera tá falando que a gente é misterioso.
Não, gente, é que a gente tinha outro tema hoje, que a gente ia falar da reunião ministerial. Mas, do porra, velho. Do governo. Isso, a sextape vazada do governo aí. Só que a Suzane, tipo, ela brilhou hoje tanto. Se a gente for falar dessa sextape aí, a gente vai ficar aqui mais uma hora e pouco. Porque a gente é assim, a gente quer falar a abobrinha do governo.
Sim.
Entendeu?
Mas não vai dar tempo.
É, vamos guardar pra uma próxima.
Ah, o governo vai fazer outra merda, gente. Daqui a pouco a gente fala.
É, entendeu?
Todo dia acontece uma coisa nova. Então...
Hoje o Itzel lá, a PF bateu na casa do Itzel hoje, entendeu?
E o governo
foi só mudar. Foi só mudar quem mandava na PF do Rio que o bagulho já mudou a direção das investigações.
É, entendeu? Aqui a gente não tem assunto.
Aqui assim,
Francamente.
Então, Suzana, a gente vai te pegar agora pra Cristo. A gente vai pro quadro das indicações já pra reta final. A gente... Acho que o Cezinha deve ter te avisado no meio da semana que teria uma indicação. Cada um de nós indica alguma coisa que tá assistindo. Bastante. Livro, série, filme, documentário... Quadrinho, conta de Twitter, de Instagram, qualquer coisa.
Qualquer coisa.
Você pode indicar qualquer coisa aqui.
Tem que ser uma indicação?
Não, isso. Pode ser mais.
Sinta-se à vontade.
Mas a gente calma aí. Eu vou guardar a sua por último. Que aí você já indica e faz as suas considerações finais, agradece quem tem que agradecer, fala bem de quem tem que falar, fala mal de quem tem que falar também.
Pode deixar.
Então vamos começar com quem? Quem quer começar?
Ah, é manter a tradição, né? Posso começar?
Então vai lá, Sam, brilha.
Eu quero indicar a conta no Instagram de um fotógrafo que é nigeriano, naturalizado americano, desde os anos 90. Eu não sei a pronúncia, mas é Chimodu, que se escreve C-H-I, Modu, M-O-D-U. A conta no Instagram tá assim também, Chimodu. E o grande barato que ele foi um cara que ele acompanhou o nascimento do hip hop, do rap americano. Então ele tem muita foto raríssima dos caras, mano, em momento tipo descontraído, ou tipo backstage, por trás das câmeras de gravação de clipe, enfim. E ele sempre acompanhou caras como Tupac, Notorious Big, Wu-Tang Clan, Eazy-E, NWA, ele tem, cara, uma caralhada de foto dessa galera muito rara. Então, na conta dele, ele posta essas fotos. Ele já expôs no Brasil em 2018, se eu não me engano. Ele fez duas exposições, uma no Rio e outra em São Paulo. E tá rolando uma campanha Please Come to Brazil de novo, pra ele vir pro Brasil de novo, trazer essa exposição. E se rolar, vai ser muito legal. Eu indico todo mundo a conta dele, e se puder, quando vier, venha e vá acompanhar, né, a exposição. Pra quem gosta de hip hop, pô, é prato cheio.
Muito bom, muito bom. Chimodu.
Tô seguindo já.
Ah, Cezinha, você também aí vai no, na pegada?
Vamos. Bora, tradição.
Então vai lá.
Eu vou indicar um documentário que tá no YouTube, uma horinha, se chama Antifa, Caçadores de Skin. Ele é francês, de 2008. E fala desse rolê da galera da França ali nos anos 80, quando começou esse rolê dos partidos nacionalistas, da galera da extrema direita, e como foi a batalha deles na rua, porque eles não iam pra palanque, a ação era na rua, né? Então conta como eles conseguiram expulsar essa galera, como deu início também a... Os caçadores vieram também pela cultura hip hop. E é isso, basicamente isso. Antifa, boa. Caçadores de skin.
Viva Antifa, viva o movimento Antifa. Ah,
e como eles retomaram também a cultura tradicional do skin, né? Porque essa cultura nunca foi desses caras babaca aí não, certo?
Muito bom, sim. Cezinha. Eu vou deixar a Pan pra depois de mim aqui.
Você viu que eu vou deixar? Você viu que isso aqui virou já um negócio...
Não, eu quero falar na frente porque...
Democracia morreu aqui. O Papo 207 morreu a democracia, já era.
Não, a gente é muito democrático. A Pan queria aumentar o tempo do programa, a gente aumentou o tempo do programa.
Gente, eu acho que a democracia nem funciona. Pode falar,
gente. Ó, pra chegar aqui hoje, pra não passar tanta vergonha com a Suzane, eu dei uma estudada na pauta aqui durante a semana.
Oh.
E eu descobri um canal no YouTube muito bom, chamado Jornal Antijurídico.
Ah, é ótimo. Do Igor. Vai.
ó, 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 ó. Não, a minha indicação, o cara fala de tudo. Tipo, de uma maneira que qualquer, até uma pessoa igual eu consegue entender. É magnífico. Ele trata de vários temas da parte do jurídico. Eu assisti diversos vídeos sobre o sistema carcerário no Brasil. Ele dá muita informação, é muito legal. Mas ele fala de outras coisas. Ele tem os últimos vídeos dele é sobre o coronavírus. Tem tanto ele na mídia quanto no sistema carcerário brasileiro. Tudo, de tudo. Sobre drogas, sobre... É maravilhoso o canal, o cara fala bem.
Como que é o nome do canal?
Canal é Jornal Antijurídico.
Ah, tá. Vou procurar.
É muito bom. Eu indico. O cara que faz é o Igor Leone. Já comecei a seguir ele nas redes sociais também. É que é assim. Pan, já faz aí a sua indicação, alguns avisos, já entrega
muitas coisas leilão. Que tem que fazer. Vamos lá, o leilão tá em R$138, galera. Eu vou falar bem pausadamente para vocês darem vários lances enquanto eu estou falando, beleza?
Isso, dá sua dica primeiro, dá sua dica. Durante a dica ainda dá para dar lance.
É, a minha dica é... Na verdade, hoje eu vou dar uma dica que tem a ver com o assunto que a gente conversou, que é um documentário que eu assisti faz um tempo, que eu sou bem fissurada em filmes e cinema nacional. Então, teve uma época da minha vida que eu ficava pesquisando coisas, tipo, filmes nacionais completos no YouTube. E, fuçando aí, eu descobri... Não tinha Netflix, gente. E aí, fuçando aí, pelo menos eu não tinha, eu descobri um documentário que chama O Juízo. Na verdade, eles chamam de filme, mas eu acho que é um documentário. Não sei se você já viu, Suzane, é um de 2007. Acho que, com certeza, você já viu. Ele fala da história de alguns jovens, menores de 18 anos, e aí eles falam, eu não vou lembrar o nome da instituição agora, mas é tipo uma fundação casa, e aí ele mostra como que essas jovens, não vou falar crianças, senão vão falar que tá chamando bandido de criança, mas tem menos de 16 anos é criança, e aí mostra como que esses jovens foram julgados e quais são os crimes que eles cometeram. Tem tráfico, homicídio, um menino mata o pai, bem pesado assim. Só que aí você vê o falar daquele acusado. Como,
que é muito
como,
raro, inclusive.
É, entendeu? Como que aquele jovem, aquela criança, vê o crime, como que. O porquê que ele fez aquilo, os motivos, sabe? E chama o juízo, porque a juíza lá, a promotora, sei lá, ela sempre. Uma das coisas que ela fala o tempo todo é pra molecada, toma juízo. Só que aí quando você olha. No geral, juízo da onde, sabe? Tipo, quem vai dar juízo pra esse jovem? É rapidinho, acho que não me lembro, acho que ele não tem nenhuma hora. Mas é super rápido, assim. E tem completo no YouTube, galera. Quem puder ver aí é bem interessante. Boa. Pra você ver com outros olhos esse lance. Uma outra coisa que eu queria falar, o Luizinho me mandou mensagem de tarde pra me falar da PL 1075, que é do auxílio emergencial pra galera da cultura. Mas eu acho que ela foi aprovada já na Câmara dos Deputados e eu acho que ela vai para uma próxima
ele
aprovação.
Ele falou que ela vai para o Senado agora. Ele colocou
vai para o Senado, ela foi aprovada.
Foi aprovada.
Que bom, galera. Tem que pressionar aí, principalmente quem vive de cultura. Que é todo mundo, né? Quem não vive tá absorvendo de alguma outra maneira. E o leilão?
Ei. Encerramos?
Zero lance.
Encerramos. Rede Coletiva de Apoio. Vai lá no Instagram, no Facebook. Doa... cesta básica, dinheiro, mano.
Tá? Produto de limpeza.
Produto de limpeza.
Higiene pessoal.
Isso.
Cezinha, você consegue atualizar aí os comentários? Ver se tem algum lance maior que R$138?
Vamos conferir.
Porque o meu travou.
Aline, 135.
Não.
Não, pode ser que tem 138 aí. Da Aline também.
Andar 135. É, os meus aqui.
Enquanto
pararam.
Isso, sobre a reunião, o mais engraçado é que ninguém falou do coronavírus, né? Só queria falar isso.
São duas Pô, horas de vídeo.
Vamos falar da reunião sim, mano.
Não, mantenha calma. Então vai ser o
135 da Aline, hein?
É o 138
da Aline.
35.
Pamela.
Aqui pra mim tá 135 da Aline.
Então beleza, vamos bater o martelo, mas eu tenho aqui 138, a Aline do Biani.
Aê, Ali!
Você acaba de adquirir o livro e o livro e a máscara. Vou entregar aí na sua casa. acabou.
Muito bom, semana, muito bom.
Combina direitinho. O livro vai com a dedicatória pra você, feita pelo TU.
Já separa o hot dog.
Antes o Luizinho já disse aqui que semana que vem vai ter vinil no leilão, hein?
Olha!
Recado aí,
eu já vou começar já dando meu. Já dei 35 é meu aqui. Foda-se, já começou.
Não, então, ó, Sam, eu acho muito errado a gente angariar isso. É, a gente participar do leilão, nós quatro aqui. Mas você pode botar sua esposa pra fazer lance.
É, ela já tá inclusive
também. Ela fez. Eu vi. Vamos lá, Suzane.
Eu.
O microfone é seu. Fala o que você quiser, indica o que você quiser, critica quem você quiser. É só cuidado na hora de xingar.
Várias indicações rápidas.
Fechou.
A primeira indicação é: acabou a epidemia, vai todo mundo beber na Coco Verde, ali no centro de Diadema. Karaokê, baratinho, gente. Tomando litrão ali com mamãe, por favor.
Olha, não vou fazer um mansplain aqui, ó.
Participei daquela promoção lá da Heineken lá, já compra suas fichas pra gastar depois, né?
Isso, eu ia falar exatamente isso aqui, ó. Não querendo cortar, mas a gente vai colocar o link aí também depois.
Na real, lugar. Acabou a promoção da Heineken.
Acabou?
Por vários motivos, é. Porque antes era um rolê que se você dava 10 pontos, a Heineken ia e dava 20, sabe aquela coisa?
Isso.
Só que eles tinham meio que, sei lá, a gente vai fazer isso até a gente gastar 1 milhão. Quando a gente gastar 1 milhão, acabou. Então acabou, assim, em tese. O link tá lá, tipo, pra quem quiser comprar ficha pra ir consumir depois, fica à vontade. Mas agora a Heineken não tá mais bancando, mas podem jogar o link.
Não é mais o dobro.
Não é mais o dobro, mas fica aí, ó. Pega aí a porção de...
Compra do mesmo jeito e vamos se encontrar no Coco Verde, já era.
Exatamente. Essa é a dica número 1, melhor bar de Diadema, melhor atendimento, não é mesmo? Certo? A dica número 2, eu já falei aqui várias vezes, @infovirus no Twitter ou no Instagram, para vocês acompanharem, né, todas as informações sobre o Covid-19 nas prisões brasileiras. E a terceira dica, ela não tem nada a ver, mas é tipo um rolê que vai começar a rolar amanhã nas redes. Vocês podem achar nas páginas do meu amigo Emicida, meu amigo, tá ligado? O meu brother Emicida.
Vai tá começar... louca!
Ah, pois então, né? Vai começar a rolar uma extensão do último disco do Emicida, que é o Amarelo, que é a campanha Amarelo Prisma. E o Amarelo Prisma nada mais é do que várias galeras, tipo, tem eu, tem uma gente ferrada, dando mais ou menos dicas de como a gente conseguir não pirar, mesmo com um sistema muito doido que a gente vive, saca? Então é uma iniciativa pra gente tentar recuperar um pouco a humanidade dentro desse caos que a gente vive, porque, pô, olha tanto de merda que a gente falou aqui, sabendo a situação governamental, e a gente tá vivendo uma pandemia. Mó galera aí, há muito tempo, não abraça quem ama, aquela parada toda. Então, a partir de amanhã, vão começar a sair os videozinhos, tem várias pessoas muito legais, dando dicas, e tendo uma conversa franca. Aí vocês podem procurar nas páginas do Emicida, hashtag Amarelo Prisma.
Saiu um teaser hoje no YouTube, inclusive.
Exatamente.
Eu vi.
Fica a dica aí, então. E aí, sei lá, gente, eu agradeço muito o convite, eu acho que foram perguntas bem legais, me disponibilizo aí para quando vocês quiserem fazer outra rodada, só para analisar Luiz e Renato.
quando o clima fica mais ameno, a gente vai fazer uns programas mais divertidos. É que agora a gente não tá conseguindo, porque o corona não ajuda. O governo não ajuda.
Aqui é Brasil, isso não vai acontecer. Não vai ficar mais a
mesma. Só queria uma live na Coco Verde, não queria muita coisa.
Pode ser também. A gente faz uma live direta da Coco Verde, tomando alguma coisa que a gente não pode falar, porque a não
o pode Conar. Beber.
É, o Conar não, não vai deixar. O
Conar nem vê nós, mano.
É, gente... Ô, Suzane.
Gente, faz todo mundo lá aí, que vai acabar.
Calma. Suzane, quais são suas redes sociais? Porque eu te sigo nas redes sociais, eu te sigo no Twitter. Sou seu fã no Twitter.
Eu quero sair das redes sociais.
Não é pra me seguir.
Mas você fala muito no Twitter, você é maravilhosa no Twitter.
Inclusive é horrível, porque hoje mesmo eu queria postar um meme muito escroto, sabe aquele cheat post bem horrendo, assim, aquelas piadas merda. Aí eu vi que, sei lá, o Julinho da Wanda, o Choque do Cultura, começou a me seguir. Eu falei, mano, eu não vou postar uma bosta dessa.
Exato. Então, o Julinho da Van ia adorar, eu tenho certeza que ele ia adorar, velho.
Não, eu não sei, eu fico meio
Leandro, assim, Leandro ia adorar.
Então a lógica é o seguinte, não me sigam, ok? A não ser que vocês queiram me dar um trabalho, porque eu aceito propostas de trabalho. Aí nesse caso, vocês podem me mandar uma mensagem no Facebook, vocês acham Suzane Jardim. E lá no Twitter, vocês acham jardim.suzane também. Mas em linhas gerais, não é pra seguir.
Olha, eu sigo, acho maravilhoso.
Nem pra ver o Theo dançando Michael Jackson?
O Theo não deixa mais eu postar ele na rede.
Eu acho que precisa estar conversando com esse pré-adolescente.
Eu acho que você tinha que dar uma rede social pro... Tem que dar um TikTok pra esse menino. Deixa esse menino entrar no TikTok.
Nossa, ele vai arrebentar, mano.
Mano, ele vai fazer um sucesso absurdo no TikTok, velho. Tem muito carisma esse moleque.
Por favor. Ele é da geração. A quarentena precisa disso.
Vocês não estão entendendo. Tá vindo uma geração aqui que é anti todos nós. Eles veem a gente fazendo stories, tweetando o tempo todo. E eles abominam isso e acham uma bosta. Meu,
acham brega. Cara. Exato, a gente brega, a gente chegou num ponto que a gente é o brega agora, velho.
Exato, errado, a ele gente não tá. Virou a tia que manda bom dia, gente. Vocês estão entendendo? Nós somos novas tias do bom dia.
A gente é.
Uhum. Então, fica
minha filhada é TikToker. Eu não sigo ela.
Nossa, nem abri o TikTok, eu tenho até medo.
Espero que não. Mas é isso, gente.
É
isso.
Vai passar.
Bora lá, então?
Então vai lá, gente. Vai lá, Pan, faz o seu ar.
Ah, todo mundo faz ar, que foi muito legal hoje, gente.
Mas é hora de acabar, a gente tem que ter um limite, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. É, agradeço a todo mundo que comentou, compartilhou com a gente aqui esse momento maravilhoso. É, Cezinho, onde é que as pessoas podem acompanhar a gente?
Só procura lá Papo 217 no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts. Sigam as redes sociais do Coletivo 217 no Facebook e no Instagram, que a gente também tá por lá. Todas as indicações serão postadas até amanhã. E é isso, galera.
Quem precisar do feed pra assinar o podcast em algum outro agregador de podcast, pede pra um de nós aqui nas redes sociais ou manda uma mensagem que a gente dá um jeito de mandar pra você. É. Ou a gente faz um post no meio da semana colocando pra vocês.
Todo mundo que parar de seguir a Suzane, segue nós.
Isso.
Exato,
sempre conhecido,
exato.
Pessoal, muito obrigado, Suzane, por ter vindo aqui explicar pra gente, abrir o nosso o leque de conhecimento um pouquinho sobre esse assunto. É, quando essa pandemia acabar, vamos todos beber juntos lá no Coco Verde.
Aguardarei o convite e vou expor aos meus muitos seguidores caso ele não apareça.
A gente vai fechar aquele posto lá de gente. A gente vai fazer tudo que a OMS não deixa fazer hoje.
Olô, trocar saliva demais, bora!
Isso! Vamos beber todo mundo num copo só. Beijo, pessoal! Tchau pra vocês!
Tchau, gente.
Tchau, pai! Tchau, mãe! Tchau, Suzy Sueli! Tchau!
Tchau, tchau, tchau!